Palavra do Senhor em 1 Samuel, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 8, onde nós leremos do verso de número 1 ao verso de número 22. 1 Samuel, capítulo 8, verso de número 1 ao verso de número 22. Convido a igreja mesmo assentada, mas com toda reverência à palavra de Deus, a acompanhar a leitura deste texto. Um texto considerável, longo, mas que faz jus lermos toda a história. 1 Samuel, capítulo 8, verso de número 1 ao verso de número 22. Diz assim a palavra do nosso Deus. Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel e o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Antes se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito. Então os anciãos, todos de Israel, se congregaram e vieram a Samuel a Ramá. E lhe disseram: vê, já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como tem todas as nações. Porém, essa palavra não agradou Samuel, quando disseram: dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel: atende à voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. Segundo todas as obras que fez desde o dia em que o tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixou e a outros deuses serviu. Assim também o faz a ti. Agora, pois, atende a sua voz, porém adverte-o solenemente e explica-lhe qual será o direito do rei que houver de reinar sobre ele. Referiu Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pediu um rei e disse: este será o direito do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará no serviço dos seus carros e como seus cavaleiros, para que corram adiante deles, e os porá uns por capitães de 1.000 e capitães de 50, outros para lavrarem os seus campos e ceifarem as suas messes, e outros para fabricarem suas armas de guerra e o aparelhamento de seus carros. Tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará o melhor das vossas lavouras e das vossas vinhas e dos vossos olivais e o dará aos seus servidores. As vossas sementeiras e as vossas vinhas dizimará para dar aos seus oficiais e aos seus servidores. Também tomará os vossos servos e as vossas servas e os vossos melhores jovens e os vossos jumentos e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho e vós lhe sereis por servos. Então, naquele dia, clamareis por causa do vosso rei que houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Porém, o povo não atendeu à voz de Samuel e disse: não, mas teremos um rei sobre nós, para que sejamos também como todas as nações. O nosso rei poderá governar-nos, sair adiante de nós e fazer as nossas guerras. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as repetiu perante o Senhor. Então o Senhor disse a Samuel: atende a sua voz e estabelece-lhe um rei. Samuel disse aos filhos de Israel: volte cada um para a sua cidade. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez pedindo a bênção do Senhor. Querido Deus, muito obrigado porque hoje já tivemos o privilégio de orar ao Senhor, confessar os nossos pecados, render-lhe graças e, Deus, render-lhe louvores, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Suplicamos ao Senhor, ó Deus, uma vez que agora nós estaremos estudando a tua palavra, que ela fale aos nossos corações. Tem misericórdia de nós, ó Deus, e fala-nos neste momento tão singular em que vivemos, não somente diante da nossa nação, mas sobretudo diante do Senhor, ó Deus. Fala poderosamente conosco, é o que pedimos orando em nome e por amor a teu Filho Jesus. Amém e amém. A história da humanidade é marcada por algumas civilizações bastante interessantes. Uma delas é a civilização maia. A civilização maia é uma civilização milenar e que se desenvolveu no México, na Guatemala, numa parte de Honduras e também em Belize. E se você for até lá hoje, você vai encontrar várias ruínas de grandes cidades, porque aquela era uma civilização muito avançada. Para que você tenha uma noção, a civilização maia, ela possuía um código próprio de escrita. Ela era avançada culturalmente, cidades chegavam a ter aproximadamente 50 mil habitantes naquela época, e isso perdurou até o dia 4 de março de 1517, o ano, inclusive, da Reforma Protestante, onde os espanhóis chegaram por lá e aí tudo mudou. E você sabe muito bem o que aconteceu ao longo da história com a civilização maia, com o avanço dos exércitos espanhóis, foi que aquela nação foi dizimada. Porém, ainda existem alguns certos resquícios da civilização maia, principalmente no México, mas não como um reino. Eles eram um reino poderoso, no entanto, eles não são mais. Mas existe um detalhe muito interessante no desaparecimento desse reino, que era esse reino, um reino que adorava e sacrificava pessoas aos seus deuses. E aí há uma historiadora de nome Emma Merritt, que ela tem o livro dela se chama A História do Mundo para Quem Tem Pressa, e esse livro ele se adapta muito bem à minha pessoa, mas nesse livro ela diz algo interessante. Ela diz o seguinte sobre a civilização maia, preste atenção, ela diz: o sacrifício humano fazia parte da adoração religiosa, e aqueles que eram sacrificados recebiam a garantia de que teriam uma vida agradável após a morte e em um mundo subterrâneo. Eles até acertaram no lugar, mas eles erraram na qualidade. Então, o povo maia, ele tinha essa prática sacrificial de pessoas que estavam reunidas para adorar os seus deuses. Isso é algo muito triste, mas perceptível na história de toda a humanidade. Se você for observar a história da humanidade, todos os povos tinham uma relação religiosa onde era comum o sacrifício ou de um animal, ou de pessoas, ou de outras coisas que eles mesmos construíam para o sacrifício. E é interessante, meus irmãos, porque isso prova que existe um vazio sobrenatural em todos nós, em todos os seres humanos. O ser humano deseja a experiência da fé. A história vai nos revelar que todos esses povos, todos esses reinos e todas essas nações sempre tiveram um tipo de manifestação religiosa. E isso acontece porque é impossível o ser humano, pela sua própria formação e natureza, natureza essa que foi dada por Deus, negar esse aspecto espiritual da sua jornada, da sua existência. E hoje, meus irmãos, nós estamos diante de um texto que está nos mostrando a história de um povo que também foi bem sucedido no passado, mas que infelizmente caiu em uma armadilha. Essa é a história do povo de Israel. Se nós observarmos a história de Israel, nós vamos perceber que esse povo ele foi bem sucedido sob a orientação espiritual de Samuel. O contexto pregresso ao texto que nós lemos, do capítulo de número 1 ao capítulo de número 7, vai nos mostrar muito bem isso, que Samuel estava conduzindo o povo para uma vida saudável. E aí quando nós olhamos esse contexto, nós observamos que o povo de Israel está tranquilo, está vivendo uma vida sossegada, uma vida prazerosa. O texto vai dizer, por exemplo, no versículo 14, do capítulo 7, observe em sua Bíblia que as cidades que os filisteus haviam tomado a Israel foram-lhe restituídas, desde Ecrom até Gate e até os territórios delas, arrebatou Israel das mãos dos filisteus. E aí o texto diz que houve paz entre Israel e os amorreus. Tinha paz, estava tudo certo, não tinha nada errado. Só que tem um detalhe, o povo de Israel, no capítulo 8, o texto que nós lemos, cai numa armadilha. Aquele povo se deixa levar pelo seu pecado e rejeita a Deus como sendo o seu rei, preferindo um monarca humano a preferir a direção do Senhor para as suas vidas. Que terrível armadilha. Sproul, um dos comentaristas do texto, nos ensina que o pedido de Israel, dos anciãos de Israel, se tratava claramente de uma armadilha, porque futuramente eles viriam a padecer sob o domínio de reis de nações pagãs. O povo de Israel acreditou estar sendo orientado por pessoas que tinham sabedoria, mas na verdade aquilo se tratava de uma armadilha espiritual, sobretudo considerando o que haveria de acontecer após toda essa tomada de decisões. Era uma armadilha espiritual. E se tem algo que pode, meus irmãos, nos atrapalhar na nossa jornada, são as armadilhas espirituais. O que Deus propõe para nós é uma vida tranquila, uma vida simples, uma vida boa, uma vida saudável, uma vida com relacionamentos bem-sucedidos, bem-construídos. Deus não quer que você morra pela igreja. Quem tinha que morrer pela igreja já morreu, foi Jesus Cristo. Deus não quer que você morra pela sua família. Quem tinha que morrer pela sua família já morreu, foi Jesus Cristo. Deus não quer que você perca qualidade de vida. Mas esse povo mostra para nós que existem armadilhas e essas armadilhas são fáceis de se cair. Por exemplo, o verso de número 4 vai nos mostrar que a primeira armadilha desse desastre espiritual que aconteceu em Israel foi a da unidade não produtível. 1 Samuel capítulo 8, versículo 4, vai dizer que os anciãos todos se reuniram e eles foram conversar com Samuel. Observe aí no texto que há um senso de unidade. O povo sabe o que eles desejam, mas o que eles desejam está errado. Nós já sofremos isso, inclusive no nosso país, no Brasil, quando lá no passado a maioria decidiu pelo erro, em muitos aspectos e mais. Nós podemos correr o risco, dependendo da decisão que nós tomaremos daqui a uma semana com as eleições, de cair na mesma armadilha, aonde por conta de um erro cometido pela maioria das pessoas, toda a nação pode vir a sofrer. No mundo inteiro isso já aconteceu, e aqui com Israel não foi diferente. Os anciãos todos se reuniram e caminharam para uma conversa com Samuel. Eles tinham um projeto, e eles, como anciãos, tinham por parte da sociedade um certo reconhecimento. Por quê? Porque o ancião era uma pessoa que possuía sabedoria, visto que o curso dos anos dava a ele experiência. Mas isso aqui é um equívoco, isso aqui é um erro. Porque a Bíblia vai nos ensinar, em primeiro lugar, que a sabedoria ela não está relacionada com a idade. Vou repetir. A sabedoria não está relacionada com a idade. Sabe por quê? Hebreus capítulo 5, verso 12, diz o seguinte: pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Portanto, não adiantava a pessoa, segundo o autor de Hebreus, estar há muito tempo na sua relação com Deus, ter uma idade já avançada, se ela não tinha uma sabedoria doutrinária, firmeza doutrinária. Ah, pastor, então, se idade não é sinônimo de sabedoria, é os jovens que estão certos? Também não. Porque lá em 1 Reis, capítulo 12, verso 8, nós vemos que Roboão, quando ele assume o reinado do povo, ele erra, porque ele deixou de ouvir o conselho sábio dos anciãos e foi ouvir quem? Os jovens. E aí, ao ouvir os jovens, ele levou seu reino à ruína. Portanto, nós percebemos na Bíblia que sabedoria não está relacionada à idade. Você pode ter jovens sábios, mas você também pode ter jovens estultos. Você pode ter anciãos sábios ou também anciãos com estultícia. Quando é que se perde ou quando é que se ganha a sabedoria? Quando o temor do Senhor é algo presente na vida de uma pessoa. Se você tem um jovem ou um ancião que teme ao Senhor, a Bíblia vai dizer que esse é o princípio da sabedoria. Sabedoria. Então nós percebemos que a primeira armadilha foi essa, Eles achavam que estavam com pessoas que tinham sabedoria, mas não tinham, porque essas pessoas, esses anciãos, estavam longe do temor ao Senhor. Eles estavam pedindo uma coisa contrária ao que Deus estabelecera. Era uma unidade não produtível. Mas a segunda armadilha que eles caíram, além dessa falsa unidade que não era produtiva, é que eles começaram a romper os seus relacionamentos. Os relacionamentos, quando alguém cai em uma armadilha espiritual, eles se tornam relacionamentos sem respeito e sem amor. O versículo 5 diz que eles chegaram para Samuel, o homem que desde a tenra infância tinha sido separado por Deus para ser um profeta, o homem que iria trazer a palavra de Deus para aquele povo, e eles, sem a menor preocupação, eles desrespeitaram Samuel, quando eles falaram o seguinte, olhe para o versículo 5, vê, já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Em outras palavras, me desculpe a expressão, me desculpe mesmo a expressão, o que eles praticamente disseram lá foi o seguinte: Samuel, você é um velho gagá, e você fracassou no seu projeto familiar. Então é o seguinte, nós estamos aqui conversando com você quase que para cumprir tabela, quase que para cumprir a agenda, e agora, Samuel, vai funcionar dessa maneira aqui. É isso que eles estão fazendo. Essa é a ideia do texto. É isso que o povo estava fazendo. O povo de Israel não tinha o mínimo respeito com a opinião de Samuel ou com a opinião daquilo que Deus desejava para a nação. Samuel, ele, de fato, havia se esquecido sim do cuidado com os seus filhos. A Bíblia, ela não isenta o profeta Samuel desse pecado. Assim como Eli, aquele que foi juiz antes dele, profeta antes dele, representante de Deus antes dele. Porque Deus, meus irmãos, nunca na Bíblia isenta homens e mulheres dos seus erros. Nunca. A Bíblia não constrói ao longo da sua história uma pessoa perfeita, sem pecado nenhum. Só tem um na Bíblia que cumpre toda a sua jornada sem pecado algum, e o nome dele é Jesus Cristo. Mas se você pegar homens e mulheres na Bíblia, grandes homens e mulheres, inclusive, você vai encontrar os pecados deles expostos de maneira clara. Você pega Davi, por exemplo, que era uma pessoa extremamente complicada, os pecados dele são expostos. Você pega Moisés, também, com um histórico extremamente complicado, os pecados dele são expostos. Você pega Pedro, com um histórico complicadíssimo, os pecados dele também são expostos. No entanto, Deus sempre revelava o pecado e deixava claro que ele sempre agiria no meio de pessoas pecadoras, que se arrependem dos seus pecados e querem andar em comunhão com o Senhor. Então Samuel, ele havia falhado sim com os seus filhos. Veja, por exemplo, os versículos 15 a 17 do capítulo 7, são os últimos versículos deste capítulo. Diz lá o seguinte, o texto, olhe só, acompanhe na sua Bíblia: e julgou Samuel todos os dias de sua vida a Israel, de ano em ano fazia uma volta, passando por Betel, Gilgal e Mispa, e julgava Israel em todos esses lugares, porém voltava a Ramá e julgava Israel, porque a sua casa estava ali onde julgava Israel e onde edificou um altar ao Senhor. Quando Samuel saía de casa, ele ficava meses fora de casa. Ele se dava no seu trabalho, e ele se deu tanto no seu trabalho que ele se esqueceu da sua família. Graças a Deus que isso não é uma coisa que acontece mais hoje. Graças a Deus, né? Não existem mais pais assim. Todos os pais hoje, inclusive os da primeira igreja presbiteriana, eles são assíduos e presentes na educação dos seus filhos. E eles exortam quando é necessário. Louvado seja o Senhor. Amém, irmãos? Cuidado com o compromisso que você está assumindo, viu, pai? Cuidado. Cuidado mesmo. Com a responsabilidade que você assume na criação dos seus filhos. E lembre-se do nome da nossa série: Ídolos do Coração. Policie, querido pai, o seu coração, policie o seu coração, para que o seu filho seja o seu filho e não um ídolo na sua vida. Que essa história de Samuel sirva de alerta para você estar presente na vida dos seus filhos. E aí o texto então vai dizer que o povo chega e diz para Samuel que os filhos dele erraram, e erraram mesmo, e ele era responsável por isso, ele não os exortou, ele não os ensinou. Só que quando nós olhamos para a história de Samuel, lá no capítulo 2, versículo 22, e no capítulo 3, versículo 1, nós vemos que Samuel honrou a Eli. Eli também errou no mesmo pecado, mesmo quando ele era velho e mesmo com os filhos pecadores e difíceis que ele tinha. Ou seja, Samuel já havia dado o exemplo para o povo de Israel de que eles deveriam respeitar e honrar os homens de Deus, mesmo que esses homens estivessem já em idade avançada ou com problemas familiares. No entanto, meus irmãos, essa era uma outra armadilha em que o povo havia caído. Os relacionamentos estavam rompidos. E aí, então, isso gera uma terceira armadilha que eles caem e que faz com que, a partir daí, o povo passe a rejeitar a Deus. Eles começam a rejeitar a Deus. Esse aqui, na verdade, é o cerne. Esse, na verdade, é o coração do problema. Eles haviam rejeitado Deus e assimilado o modelo do mundo. Olha o que diz o versículo de número 5, a continuidade do texto, e eu queria que nós lêssemos juntos o versículo de número 5, aí de Samuel, no capítulo 8. Diz assim, leiamos: e lhe disseram, vê, já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos, constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como o têm todas as nações. Como têm todas as nações. O que que o povo está dizendo? O que que esse povo deseja? Qual é o modelo deles? A pergunta é, o modelo que eles estão buscando para a vida deles era um modelo de Deus ou do mundo? Era um modelo que Deus havia planejado para eles ou que o mundo havia exposto para eles? Quem era o modelo para a vida deles? O que eles estão dizendo aqui é, nós queremos que a nossa vida seja governada pelo mundo. Nós não queremos que Deus governe a nossa vida, nós queremos que o mundo governe a nossa vida. Nós queremos que o mundo diga o que nós devemos fazer. Por isso, que esse versículo 5 é tão forte que a resposta que Deus dá lá no versículo 7 é mais forte ainda, é muito profunda a resposta de Deus. A resposta de Deus no versículo de número 7, meus irmãos, é marcante. A expressão, inclusive, do texto hebraico no versículo 7, ela se repete. A tradução portuguesa que você tem aí na sua mão diz assim, acompanhe na sua Bíblia: atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te, o quê? Rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. E a expressão em hebraico, eu trouxe ela aqui para você, ela é muito marcante, porque ela se repete, e ela diz o seguinte: lo otek masu ki oti masu mimeluk alehen. Eu vou traduzir para você entender. Essa expressão ma'asu, aqui no hebraico, o texto diz lo'otek ma'asu, ela é a tradução da palavra rejeitar. De tradução para o hebraico, ma'asu, mas no português ela pode ser rejeitou ou rejeitar. Agora, eu queria que você observasse na sua Bíblia de novo, veja que interessante, o verso 7 lá diz, não te rejeitou a ti. E por que essa expressão ela é profunda, como eu falei, marcante? É porque essa expressão ela aparece no texto português somente uma vez. Mas no hebraico, ma'asu, aparece duas vezes. E por que, que essa palavra ela aparece duas vezes aqui no texto hebraico? Porque essa palavra no hebraico ela significa evitar associação, desprezar, ter repulsa. Repulsa. Fala o nome de Deus e a pessoa chega e arrepia. Essa palavra aqui, ela está na voz ativa, em um grau simples de caal, que significa que a pessoa tem uma rejeição de dentro, é um total desprezo, repulsa. Masu significa repulsa de Deus. É uma pessoa tão amargurada que tudo que vem de Deus ela despreza. Se vier do mundo, ela aceita, ela assimila. Se vier de Deus, ela despreza. Qualquer religiosidade proposta, ela assimila, mas se for de Deus, ela despreza. Está acontecendo só lá naquela época, gente? Não. Se você sair por aí hoje e você falar assim, nós estamos fazendo uma peça de teatro, nós vamos fazer uma peça de teatro, foi consagrado às entidades do candomblé, foi consagrado a todo tipo de religiosidade por aí, as pessoas vão dizer, ah não, beleza, ok. Agora, vai dizer por aí, ah, nós vamos fazer um teatro, e esse teatro está consagrado a Deus. O quê? Consagrado a Deus? Lá vem você com a sua intolerância religiosa, lá vem você. Não mistura religião com essas coisas. A expressão maçu é justamente isso. É justamente uma rejeição que vem de dentro e que não existia somente lá no tempo de Israel. É uma rejeição que causa náuseas na pessoa que escuta o nome de Deus. Imagine o que está acontecendo aqui, meu irmão. Deus está dizendo para Samuel, esse povo tem repulsa de mim. A tristeza do coração de Deus ao dizer isso, repulsa. Imagine isso, meu irmão, minha irmã, é a mesma coisa de você pegar uma pessoa da sua família que você amou, que você cuidou, um amigo, um filho, de repente essa pessoa começa a ter repulsa de você. Você fez alguma coisa para a pessoa? Não, ela simplesmente tem repulsa. Ela não quer te abraçar. Ela não quer conversar com você. Por quê? Maço. Rejeição. O povo simplesmente deixou Deus. Então foi uma armadilha. Porque essa armadilha conduziu o povo ao desastre, porque eles se esqueceram do que Deus havia feito na vida deles. Olhe para o versículo 8, veja a tristeza de Deus. Quando lá no versículo 8, Deus diz o seguinte, segundo todas as obras que fez, desde o dia em que tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixou e a outros deuses serviu. Assim também o faz a ti. Esse povo, Deus diz, eu tirei do Egito. Eu alimentei o povo por 40 anos no meio do deserto. Nunca faltou comida para esse povo. Nunca faltou bebida para esse povo. Esse povo foi protegido. Eu aparecia, eu manifestava sinais a esse povo o tempo todo, mas ele me deixou, serviu a outros deuses. E se tem uma coisa, meus irmãos, que é uma realidade na Bíblia, é que não existe vácuo espiritual, não existe ausência espiritual. Ou você está em comunhão com Deus, recebendo a proteção de Deus, o cuidado de Deus, nessa relação prazerosa com Deus que te ama, que te protege, ou você está servindo a um outro Deus. Às vezes, o outro Deus que você serve é você mesmo. Sabe como é que é o nome disso? Idolatria. Idolatria. O ateu, quando ele diz, eu não acredito em ninguém, ele acredita nele mesmo. Nele mesmo. Ele está seguindo a ele mesmo. Ele é o seu próprio ídolo. E assim, outras religiões que estão por aí. E a Bíblia vai dizer que Israel, eles serviram então a outros deuses. Isso é uma armadilha espiritual. Mas uma quarta armadilha que eles também caem e que isso entristece o coração de Deus é também o fato de que eles negaram a uma orientação que era clara. Versículo 11 ao versículo 18, veja, vai acompanhando na sua Bíblia, Deus diz para eles, vocês querem um rei, olha o que vai acontecer com vocês, os seus filhos vão ficar servindo a esse rei, as suas filhas vão ser perfumistas, cozinheiras, padeiras, sem salário. Tudo isso só para servir a esse rei. E sabe o que, que esse rei fará? Olha aí. Ele vai dizimar, ele vai acabar, ele vai destruir com as vossas sementeiras. Mas sabe o que, que o povo ainda disse? Nós queremos. Porque a armadilha espiritual leva o povo a ter uma convicção do erro, uma convicção daquilo que é falso, daquilo que é uma mentira. Não nos diga isso, diz o verso 19 e 20, nós queremos um rei como as outras nações têm. A nossa nação vai servir uma pessoa, não a Deus, mas a uma pessoa. Nós não queremos Deus reinando sobre as nossas vidas. É isso que o povo de Israel está dizendo. Isso é uma convicção do equívoco deles de maneira tremenda. E aí, qual foi o resultado de tudo isso? essa armadilha espiritual na vida do povo? O reino que estava em paz, vocês viram lá no capítulo 7, termina em 1 Samuel, no capítulo 31, em guerra, e derrotado pelos seus inimigos. E o rei, você sabe a história, que é Saul, ele acaba percebendo a causa perdida. No momento da derrota da batalha, ele tira a espada do seu soldado e ele comete suicídio. Esse foi o final da história de um povo que pediu seu próprio rei. Um povo que preferiu confiar em homens a confiar em Deus. O que esse texto, então, meus irmãos, mostra para nós e o que nós precisamos aprender com tudo isso? Que reinos, meus irmãos, eles desaparecem. Reinos, eles desaparecem. Mesmo quando oferecem sacrifícios humanos para os seus deuses. A história de toda a humanidade está aí para nos mostrar que grandes reinos desapareceram. Viraram ruínas quando seguiram apenas a liderança de um homem, de uma ideologia político-partidária, de um monarca, qualquer que seja. Foi tudo se acabando. E a história está aí para nos mostrar. Você pode pegar um avião, você pode fazer uma visita para as ruínas do mundo inteiro, de todos os reinos, e o que você vai ver é que a grande característica desses reinos foi uma espiritualidade doentia. Roma tinha uma espiritualidade doentia. A Grécia tinha uma espiritualidade doentia. Os maias, como nós falamos no início, tinham uma espiritualidade doentia. Os astecas tinham uma espiritualidade doentia. E por aí vai. Pode escolher a civilização que você quiser. E você vai ver que uma após outra, todas caíram em armadilhas espirituais. E sabe por quê? Porque todas essas civilizações exigiram dos seus seguidores sacrifícios muito pesados. Em alguns casos, como nós vimos, até sacrifícios humanos. Mas na única religião verdadeira, na única fé verdadeira, não foram os seguidores que foram sacrificados, mas foi Deus que foi sacrificado por amor ao seu povo. Quando você olha para o verso de número 21 do texto, você percebe que Deus ouve o seu povo apesar dos seus pecados. Deus permite que o povo sofra e é isso que vai acontecer adiante. Mas o mesmo Deus que permite sofrimento é o Deus que sofre por amor ao seu povo. E é por isso que eu quero concluir esse sermão então, trazendo à sua memória o sacrifício de Deus por amor a você. O sacrifício de Deus é um sacrifício perfeito, porque Jesus Cristo é o sacrifício perfeito de Deus. Jesus Cristo é o Senhor que através da sua morte, através da sua ressurreição, deu-nos vida e vida eterna. Ele hoje está assentado à destra de Deus Pai, reinando sobre as nossas vidas. Jesus é o rei perfeito. Jesus é o monarca perfeito. E somente conduzidos por Ele, meus irmãos, é que nós experimentaremos de vida verdadeira e de uma vida vivida com qualidade. Preste atenção nisso, meu irmão. Há um reino eterno. Há um reino onde todos aqueles que professaram a fé no verdadeiro rei, um dia experimentarão da presença desse rei e do seu cuidado maravilhoso. Jesus não é um rei que toma dos seus súditos, diferente do rei que Israel estava pedindo. Jesus é um rei que graciosamente dá vida àqueles que nele creem. Esse é o convite dele para a sua vida na noite de hoje, agora. É para que você tenha olhos atentos para as armadilhas espirituais que cercam você. Talvez existam armadilhas espirituais que estejam cercando a sua vida e que necessitem que hoje você as remova. Talvez sejam essas armadilhas que estejam te atrapalhando a viver bem, a viver com qualidade. Por isso que Deus deseja para você é uma vida plena e governada por Cristo Jesus. Entregue tudo a Ele, coloque Ele no centro do seu coração, da sua vida, porque somente Jesus é o Rei que pode nos dar paz. Que Deus, meus irmãos, tenha misericórdia de nós. Que Deus nos abençoe. Que Ele reine nas nossas vidas e que Ele nos ajude na remoção dessas armadilhas, para que o reino dEle seja instaurado nos nossos corações e para que assim nós experimentemos do seu cuidado pleno todos os dias das nossas vidas, para a sua glória e até que Ele venha e governe eternamente. Quero convidar você a curvar a sua cabeça.